Nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre justiça e verdade. Eu não sei se eu vou conseguir falar de verdade, porque só falando de justiça precisaria mais ou menos uma hora e muitas coisas e muitos minutos para falar de justiça. Mas eu vou falar de justiça sobre uma questão em que eu estudei bastante essa questão da justiça há uns 6, 7 anos atrás, quando eu terminei o meu curso de filosofia e eu tive que fazer a minha monografia, ou melhor, hoje eles chamam de TCC, que é trabalho de conclusão de curso. Então, o meu trabalho foi sobre o nosso trabalho, porque não foi meu, foi nosso, nosso trabalho, do meu e do meu orientador. Se não fosse por ele, o professor Gelson Reck, que hoje ele é chefe de gabinete do reitor da Universidade de Caxias do Sul, um grande professor, um grande colaborador. Se não fosse por ele, eu não teria conseguido fazer esse TCC. Então, fica aqui o meu agradecimento a ele. Mas sobre uma teoria da justiça, de um grande filósofo, grande sociólogo, grande humanista, chamado John Rawls. Ele era americano. Ele lecionou nas faculdades de Cambridge, mas ele terminou mesmo a sua vida lecionando na universidade famosa, onde saíram os melhores advogados do planeta, né? De Harvard. Inclusive, ele foi professor também do ex-presidente dos Estados Unidos, que, de certa forma, tentou fazer alguma coisa que o John Rawls deixou na sua parte teórica sobre justiça lá nos Estados Unidos, que foi o Barack Obama. Então, ele dizia assim sobre a questão da justiça. A justiça é muito difícil nos atuais momentos e no momento dele de ser feita, de ser executada. Por quê? Porque nós somos individualistas, nós somos assim, fizemos parte de uma individualidade em que nós tentamos até fazer justiça, mas que a justiça, ele dizia, está na mão das instituições. A justiça está na mão das instituições, sejam instituições financeiras, sejam instituições políticas, principalmente, sejam instituições educandárias, escolares, sejam instituições religiosas, sejam instituições filantrópicas, sejam qualquer tipo de instituição, que se naquela instituição houverem pessoas justas e verdadeiras, se consegue fazer num país justiça. Agora vem a contrapartida. Isso é a parte teórica dele, que é o meu trabalho, foi de um livro desse tamanho aqui, só a primeira parte, que era isso aqui, uma teoria da justiça. Então, era justiça e equidade, justiça e igualdade, ou melhor. Como é que nós vamos fazer justiça num país onde não se leva a sério as instituições? Eu não vou nem falar de Jesus, que Jesus foi o cara mais justo do planeta. Eu vou deixar para o Mick falar que ele é mais especialista em Jesus e Evangelho. Mick não, o Antônio, desculpe. Eu não consigo falar muito bem, porque falar de Jesus é complicado. Ele foi um dos maiores avatares que teve aqui no nosso planeta, né? É o governador do universo, o governador do planeta. Mas eu vou falar aqui de um filósofo que era católico, apostólico romano, e que ele tentava, através do seu livro, dizer, então, sobre as instituições. E ele dizia assim que nós, seres humanos, nós não somos justos por natureza. Nós somos injustos. E quem vai tornar nós justos pelo bem ou pelo mal são as instituições. Por que que são necessárias lombadas eletrônicas para se fazer justiça? Por que que é necessário uma lombada eletrônica que marca lá 50, se eu passar 58, parece que é, né? Eu vou ser multado. Por que que são necessárias as leis dos homens, as leis das instituições? Porque nós somos injustos por natureza. Se nós puder dar uma volteada por fora para burlar a justiça, nós vamos fazer isso, gente. E nós somos assim. Por que é que existe a lei do idoso? Que se lá no banco, num banco, numa instituição bancária, existe uma lei de que acima dos 60 anos, o idoso, a mulher grávida, ou a pessoa que tem problemas de deficiência motora, ou a mulher com o nenê pequeno no colo, ela tem preferência de ser atendido por primeiro. E tem pessoas que insistem, que têm 57, 58, 59 anos, e apertam no atendimento especial, que eu conheço muitas que fazem isso. Por que que se faz isso, gente? Nós somos justos. Nós não somos justos. Precisam as leis para fazer com que a gente seja justo. Sem falar de verdade. A verdade seria um tema para outra hora. A justiça. A justiça divina. Ele colocou lá Jesus. Uma grande verdade, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. E faça a teu próximo ou a teu irmão aquilo que gostarias que fizesse a ti mesmo. Se nós fizéssemos isso, não haveria uma porcentagem, eu diria assim, de 100% de justiça? Não. Não fazemos isso. De forma alguma. Imagina se eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim mesmo. Quando que a gente faz isso? Quando que nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas? Se nós nem conseguimos entender, eu pelo menos não consigo entender Deus direito. Não consigo entender Deus direito. E olha que eu leio, eu estudo. Mas e como é que a gente faz então? Justiça. É uma palavra utópica nos atuais momentos. Porque, mais uma vez, eu vou bater aqui naquela palavra. Estando nós no mundo de provas e expiações, mais uma vez, tem muita gente aí que vai achar que eu estou enchendo a paciência. Mas, sendo que nós estamos no mundo de provas e expiações, Senhor, não existe justiça. Existe um comentário que agora eu lembrei e que eu tenho que passar para vocês. Teve uma amiga nossa, da minha mulher, que inclusive ontem ela veio lá conversar com a minha mulher. Ela veio lá, se encontraram lá e eu estava lá presente. E ela disse que foi assistir quarta-feira passada a palestra do Frei Jaime Bettega. Aí, na palestra, ele deixou bem claro que ele teve uma época aí que ele viajou. Ele viajou para fora, para outros países. Ele fez uma viagem de estudo e de experienciação com outras etnias, com outros povos, com outras culturas, com outros costumes, com outras, inclusive até com outra alimentação, é claro. E ele voltou e ele disse assim, que ele aprendeu muito. Ele aprendeu muito, inclusive na questão estrutural de cada povo, na questão filosófica, na questão religiosa, mas que ele não quer mais ir. Ele falou bem isso, ele não quer mais ir. Por quê? Porque ele acha, no Brasil, que o Brasil é maravilhoso, que apesar de nós aqui não termos toda essa justiça e sermos injustos muitas vezes por não obedecermos um sinal de trânsito, mas aqui existe muito mais solidariedade, gente. Aqui existe uma justiça que se chama de justiça solidária. Justiça social, mas com as pessoas de menor faixa de ganho material. Aonde acontecem as grandes catástrofes, às vezes no inverno, às vezes as grandes chuvaradas, aonde dá aquelas enchentes, aonde dão todas aquelas são intempéries, né, que provocam grandes distúrbios dentro de uma comunidade, né? O povo brasileiro, diz ele, que de todos os povos que ele encontrou, o povo brasileiro é o mais solidário. É aquele que mais comete justiça social, mas não a justiça social que vem lá do Planalto. Não a justiça social que vem da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Deputados. Não as justiças sociais que vêm aqui da Prefeitura ou da Câmara de Vereadores. Não. A justiça social do povo. A justiça social do povo. Justiça solidária do povo. Que não deixa nem uma família passar necessidade. E isso é verdade. Aqui no Brasil é assim. Por isso que o Brasil é ainda tido, como muitos, a pátria do Evangelho. A pátria das diferenciações culturais, étnicas e principalmente religiosas, cristãs, que fazem com que as pessoas sejam solidárias, sejam justas, solidárias e capazes de ajudar as outras pessoas. Vejam bem, primeiro eu falei da justiça, aquela que a gente não é justo. E realmente se as instituições não impõem para nós uma lei severa de nós cometermos aquele ato e fazermos a coisa certa, ou senão vamos ter que pôr a mão no bolso para pagar uma multa, em contrapartida agora eu estou falando de uma experiência de alguém que foi fora e que lá fora é muito pior. Então vamos gostar do Brasil, gente. O Brasil é o país do futuro. Apesar de todas as mazelas, de todas as dificuldades, de todas as safadezas, me perdoem a palavra, apesar de tudo aquilo que está errado aqui, e tem bastante coisa, mas o povo tem coragem de fazer justiça social, justiça solidária. Muito obrigado.